Miriam Noêmia. Pai, esse fim de semana meu filho mais velho teve um acidente de carro, bateu a cabeça no vidro e quebrou. Fomos então ao médico fazer uma tomografia e vimos mais uma vez a fragilidade da vida. Ele se assustou ao ver que podia ter morrido e eu mais uma vez pensei que não controlamos nada. Não adianta barganharmos com os céus para termos a segurança da vida ou na vida.
É, mais uma vez, mais uma. Quando é que vocês vão acordar? Quando é que vocês vão acordar que a vida só existe no momento presente? Que a vida não existe futuro? Que não existe futuro na vida? Sabe por que vocês choram e clamam quando uma criança sofre um acidente ou morre? Porque vocês presumiam que haveria muita vida sem vivida. Quem disse? Se morreu ali, acabou ali. Não havia vida depois. Essa presunção de que a vida poderia continuar é que lhe faz chover.
Gustavo, se pratico uma determinada atividade e essa atividade me produz algum tipo de dor física, isso, por si só, é um sinal para eu me abster de tal atividade?
Se você quer, se você acha isso, pare. Agora, eu não acho isso. Eu não acho que isso é um sinal para você parar. Porque parar ou não parar não depende de você. Isso é vida. A vida vive a vida. Você vai continuar. Você pode até decidir parar e parar. E achar que você parou. Mas não foi, não. Foi a vida que parou. Porque como a moça disse, você não tem controle de nada. Você só tem a ideia de estar controlando. Agora, por que ela lhe causa dor? Porque lhe causa. E por que você... Agora, ela causa dor lá onde? No corpo? E você é o corpo? Essa perguntinha básica é que eu já estou fazendo toda hora e vocês ainda não me responderam. Vocês acreditam que são algo além do corpo, mas sofre com a dor que está no corpo. Olha, isso para mim, desculpa a palavra, é idiotice. É a mesma coisa que eu sofrer com o sofrimento de outra pessoa. O corpo é outra coisa, não é eu.
Aletar. Salve, pai. Grosseiramente dizendo, estando saudável, não pensar que está saudável. E quando doente, não pensar que está doente. Apenas viver e não racionalizar se está ou não.
Não é não pensar. O pensar não depende de você. É não acreditar que. O pensamento que você vai estar doente, você vai estar saudável, vai vir. Você não acredita nele. Olha, aí tem uma grande vantagem. Sabe por que você sofre, moço, quando fica doente? Essa é uma grande coisa. Por que quando você cai doente, você sofre? Porque perdeu a saúde e você não quer perder nada. Ah, o incômodo da doença é o ato de você ter perdido a saúde. Você se sente menor, você se sente fragilizado, você perdeu. E você não quer perder. Nem de puta de culpa à distância. Esse é que é o grande problema. Se você tiver acreditar no pensamento que diz que você está saudável, o próximo pensamento que vai dizer que você está doente vai lhe dizer lá no fundinho, você perdeu a saúde. Aí você vai sofrer porque perdeu.
Freud. Você fala da mente como sinônimo de desejo. Lidar com a mente é lidar com o próprio desejo, ou seja, com aquilo que sentimos como uma falta?
Amento não é só desejo. Amento é o pensamento. Existem pensamentos que têm desejos e outros não. Agora sim, lidar com amento é lidar principalmente com os seus desejos, com as suas vontades, que não são suas, são do pensamento. Só passa a ser suas quando você aceita como verdadeiro o que a mente diz. Por exemplo, você não tem desejo de chupar a lança. Isso é um pensamento que lhe diz, você está com desejo de chupar a lança. Compreendeu? Aí você aceita isso e diz, eu estou morrendo de vontade de chupar a lança. Aí a mente esconde a lança e diz, e agora, o que você vai fazer? Não tem a lança? Chofe, desgraçado. Você vai lá e chofe. É isso. É essa a verdade do mundo. A mente guia o desejo. Você aceita o desejo como seu. Aí ela vai e faz, lhe dá o pajé. Aí ela vai e não faz, lhe dá a dor. E você fica indo de uma ponta para outra, sendo que nem boinha de pingupongo, que se bate para lá e se bate para cá. Quando vocês vão ser vocês? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo há muito tempo.
Carlos, a ilusão é tão forte que ofusca a realidade. Qual a melhor maneira de distinguir a ilusão de doente, saudável e tudo mais?
Moço, a ilusão não ofusca a realidade. Porque para ela ofuscar a realidade, você teria que pelo menos saber o que era real. A ilusão é uma realidade. Uma realidade ilusória. Uma realidade. Você tem que tratá-la assim, como uma realidade ilusória, e não querer saber o que está por trás dela. Bata você saber, isso é uma ilusão. E aí quando a mente diz, olha, está na hora de dormir, você diz, isso é uma ilusão. Quando a mente diz, olha, está na hora de ir ao banheiro, você diz, isso é uma ilusão. Se eu for, foi. Se eu não for, não fui. Não adianta você querer saber o que está por trás, ou seja, o que está sendo ofuscado por aquilo. Pare com essas coisas de querer se descobrir um mundo novo. Não existe mundo novo para ser descoberto. Não existe nada além da realidade ilusória que a mente guia para você. Tudo que existe não pode ser concebido pela mente. Se não pode ser concebido pela mente, não existe para você. Então parem de tentar descobrir o que é. Vocês não vão conseguir. Vocês vão ficar presos e não vão fazer nada.
Bibi dos Ventos. Pai, tá difícil entender essa prática de não sei para a mente.
É muito difícil. Muito. Porque você quer saber tudo. Veja, quem quer saber nunca vai dizer não sei. Porque quer saber, quer conhecer, quer dominar a técnica. Deixe a coisa acontecer. Talvez se você abrir mão de querer saber como se faz, você possa fazer.
Tesa. Pai, boa noite. É muito difícil lutar com alguém que tem, por exemplo, distimia, mau humor o tempo todo. Eu sempre procuro entender que é patológico. Não estou conseguindo convencer a pessoa a se tratar, porque ela não se sente doente. Pode me dar um conselho?
Posso. Procure um médico você. Que o doente é você. É, o doente é você. Você que quer impor ao outro o seu certo, o seu normal, o seu natural. Ah, mas ele... Ei! Não, você! Ele disse que... Como é que é a pessoa que está doente, o que faz? Tem mau humor o tempo inteiro. Ele não tem mau humor. Você quer que ele tenha um humor diferente do que ele tem, porque você chama o humor dele de mal. Cadê o efeito? Efeito nós afaou aqui é dar ao outro direito de ser, ele estar, ele fazer o que está fazendo. Você precisa se mudar. Não mudar o seu pensamento que fala que o outro está errado, mas não vibrar junto com esse errado. Não achar que o outro é um doente, que o outro precisa de cuidados. Essa é uma coisa importante. Eu vou deixar falar mais uma vez e vou padecer bem calo. Não existe culpados no mundo. Culpado sempre é você, porque diz que o outro é culpado.
Chico Roraima. Pai, a mente aqui está percebendo que os que o sensório percebe. Espera um pouquinho, gente, tem um troço aqui. O que é isso aqui? Pronto, desculpa. Pai, a mente aqui está percebendo que o sensório percebe não é e nunca será a realidade real. Sendo assim, pensar que existe doença ou qualquer outra coisa é só um pensamento, nada mais. O ideal seria ficar quieto e em silêncio. Mas esse ficar quieto e em silêncio ainda é a mente que está dizendo. O senhor pode comentar esta constatação? Desculpe de ter me alongado tanto.
Sem problema. Se disser eu estou quieto, o lamento vai estar dizendo eu estou quieto. Porque este eu que você diz que é eu, é a própria mente. Por isso eu digo, lute contra ela. Não para mudá-la, não para vencê-la, não para derrotá-la, mas para libertar-se dela. Ouça ela falando com você. Ouça ela dizendo que a sensação é de que há uma doença. E você diga para ela, eu não acredito nisso. Só isso.
Hamilton Rezende. No mundo de ilusão, tudo pode acontecer para que nós aprendamos a sermos fortes na independência. Só não sei independência do quê?
Da mente.
Carlos, a ilusão sendo criação de tudo e também de Deus, serve para expandir as sensações ou aumentar o que já é tudo, um experimento de Deus?
Desculpa, não lhe posso responder porque eu não sei o que é Deus. Isso foi estabelecido na primeira conversa deste trabalho. Nós não sabemos o que é Deus. Como então eu posso dizer que tudo foi criado por Deus? Expansão de Deus. Olha, como é que Deus pode se expandir se você acha que ele já é tudo? Como tudo pode se expandir? Vai se expandir para onde?
Hamilton Rezende. Pai Joaquim, quem está por detrás da mente?
Você não sabe nem o que é a mente, quer saber quem está por detrás? Acabei de dizer, parem de querer vê-lo no outro mundo, porque vocês não podem. O máximo que vocês podem é saber que este mundo é ilusão. Agora, o que está por trás, moço? Impossível. Está por trás? Eu não tenho olho de raio cis.
Nascimento. Pai Joaquim, como não ser paradoxais? Como estar na ilusão sem aceitar a ilusão? Como não usar a mente se só podemos usar a mente? Como não compactuar com o que vivemos como real todo o tempo? Como deixar a vida rolar se temos que pará-la ao pensar sobre a vida?
Vamos um por um.
Vamos lá, um por um. Pai Joaquim, como não ser paradoxais?
Não sendo.
Como estar na ilusão sem aceitar a ilusão?
Sabendo que ela é uma ilusão.
Como não usar a mente se só podemos usar a mente?
Usando a mente para libertar-se da mente.
Como não compactuar com o que convivemos como real todo o tempo?
Não compactuando, dizendo não, eu não acredito nisso.
Como deixar a vida rolar se temos que pará-la ao pensar sobre a vida?
Pensando enquanto ela rola. Você não tem que apalar a vida, você tem que apalar você. E não a vida. Acabou, Xaíxo?
Hamilton Rezende, forças negativas podem influenciar a mente de um humano?
Dependo. Se você souber o que é negativo, já foi influenciado. Positivo e negativo é que é achandamento. Não existe para o observador. Se você já soma alguma força de negativa, você já está compactuando com o achamento.
Indius Fly, você é algum tipo de expressão do si mesmo coletivo? Peraí, vamos lá. Você é algum tipo de expressão do si mesmo coletivo? Comente.
Você que você fala, vocês, todos nós, não eu especificamente, é isso? Se você fala que todos são expressão do eu coletivo, sim, são expressão do eu coletivo. Não quero entender mais.
Klaus Heleno, Kim, boa noite a todos. Kim, toda criação mental que criamos serve apenas como defesa social, espiritual, digo que achamos ser espiritual, e mais nos fazer humanos, com os ônus e bônus de um cotidiano condicionado?
Moço disse que não entendeu nada, eu nem ouvi. Eu só ouvi assim, todo mental que nós criamos. Você não cria mental nenhum? Você não cria mental nenhum, o mental é criado. Por quem? Não sei. Da onde? Não sei. Pra quê? Não sei. Se você não cria o mental, é tudo da sua pergunta, está, de como se fala, está prejudicado. Olha, nós vamos acabar o achuto doença, viu? O estar doente. Se eu fazer a pergunta, já começa a correr um novo tema.